Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Tô te ouvindo.
Tá rolando?
Tá rolando. Como é que tá, cara? Cara, começa. Faz o teu resumo do Brasil aí, que quem tem novidade pra contar é você.
Pô, resumo do Brasil, meu irmão. Pô, aliás, assim, quem me acompanha aí no YouTube viu as análises todas, mas nada melhor do que um relato direto, né? Pô, passei 22 dias no Brasil agora, cara. Faz tempo que eu não passava tanto tempo no Brasil. Foi muito legal, mas foi muito cansativo, porque eu fiquei pulando de galho em galho.
Uhum.
Saí daqui de Miami, acho que dia 25 ou 26 do mês passado. Cheguei, fui direto, fui no Rio, vi a família rapidinho. No dia seguinte já fui para Balneário Camboriú, a DXC. A DXC foi espetacular, botaram a gente num puta de um resort.
Caraca, tu tá lá desde a DXC, né, cara? Desde faz muito DXC, tempo, cara. Puta que pariu.
Mas a DXC foi do cacete, foi muito legal o evento. E o mais legal, né, que essa é a terceira edição, e nas três edições a gente sente isso, né, o valor que os caras dão pro atleta e o cuidado que eles têm com o atleta. Então ficamos num puta de um resort em Itapema, que é uma cidade ali 10 quilômetros, 12 quilômetros de Balneário Camboriú. Muito bonito o resort, com praia particular, cara, com tudo.
Caraca,
top. Um restaurante bom pra caramba, comida maravilhosa. Porra, um lugar lindo, quarto bom. Eu fiquei me botaram numa puta de uma suíte maneira pra cacete. Sabe, tudo do bom e do melhor. O tratamento.
Os caras meio que faz questão 10. De agradar, né?
Não é nem só de agradar, eu acho que é da cultura árabe, cara. Esse respeito com a estrela, entendeu?
É.
E eu acho isso muito maneiro, porque os meninos todos, principalmente os que não tiveram a oportunidade de estar no DXC ainda, que estavam lá pela primeira vez, ficaram chocados. Porra, mas tudo, meu irmão, tudo top, não sei o quê, cara, isso aqui é pra gente. Muito maneiro. Entendeu? Muito maneiro mesmo. Fazer questão de que você chegue uma semana antes e você fique ali, curta bastante o resort, a estrutura toda que eles colocam. E o evento em si, cara, foi uma coisa de, porra, de, assim, de ficar de cara
cinema, de bobo, né? Ali. Eu lembro, eu assisti.
Foi muito bonito.
A gente fez o nosso recap lá, né?
Isso,
na
foi muito
seguinte,
bonito.
Foi bonito mesmo.
Foi bonito pra cacete, cara, tudo muito cheio o evento, foi do caraca, assim, foi muito bom. De lá eu fui pra BH, que a gente teve seminário lá do Wagner, do Cyborg e tal, pude estar lá com meus amigos, pude estar lá com o Wilson Bolão, que é um irmãozão meu, fiquei lá na casa dele, a gente curtiu pra caramba, tive lá com o pessoal da Grace Barra BH, o Caloquinha, o Serginho Benini, a turma toda lá mesmo, foi muito maneiro, muito maneiro. Curtimos pra caramba. O Servinho, o Sérvio Túlio tava lá com a gente também. A gente,
Servinho, pô, tá aí, né? Fala bem, tá aqui a cara casa. Falar oi pra gente,
tá aqui,
pô.
Tá aqui em casa. Tá lá pra dentro. Então, aí a gente curtiu bastante a cidade lá. Comemos muito bem, como não é de se espantar, né?
Pois é.
Então, tivemos um tempo ótimo lá, treinando pra caramba. Foi muito legal. E aí, de lá, a gente foi direto pra São Paulo. Chegamos em São Paulo na sexta-feira pra pesagem do ADCC Trials, a seletiva. E no dia seguinte, seletiva lotada. Seletiva mais lotada que eu já fui, cara. Muita gente. Cara.
Você muita competiu gente. Na de BH, né?
Não, eu competi nessa de
São Paulo. Ah, você competiu na de São Paulo. Tá.
Competi nessa de São Paulo. Foi legal pra caramba. Infelizmente, eu perdi na primeira luta. Apesar de ter... Eu não lutei mal, né? Achei que eu lutei até bem, mas peguei um cara muito duro, que é o Vinícius Lessa, um garoto forte e tal. Sei lá, bem mais novo que... Óbvio, todo mundo é bem mais novo que eu lá, né? Então não tem muita graça. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz assim, dentro da minha possibilidade, o melhor ali. É, errei em dois momentos ali cruciais que eu podia ter levado a luta, mas vacilei e perdi por combatividade. Foi, a luta foi empate até o final, mas eu perdi ali na decisão dos árbitros. E depois fiquei ali para torcer pela galera, para assistir as lutas e assistir muita luta boa. Assisti o Fabrício Andrei dar o show do
puta
dia.
Puta que pariu de novo, né?
Fabrício tomou conta do evento, tomou conta. O moleque, pô, tava impressionante, imparável, imparável.
Aliás, eu já vou avisar a galera que tá assistindo, e ou ao vivo ou vai assistir, vocês fiquem ligados, porque essa semana, daqui do PAN, a gente vai arrastar o Fabrício Andrei em algum momento aqui pro estúdio pra gente bater um papo. Vamos, então eu já tô, um jeito, né? Já tô dando um spoiler aí, porque esse é um que eu faço questão demais da gente conversar, porque as oportunidades são poucas, né? O moleque tá corrido, viajando. Pô,
é raro.
Faz
tá
mais de
tá
ano que eu te peço pra gente bater uma resenha com ele.
Verdade.
Não
verdade.
Conseguimos organizar online. Aí eu falei pro Vitor, falei, ó, dá um jeito, eu vou lá, busco vocês, trago aqui, a gente grava, eu devolvo, mas vamos fazer acontecer, porque, porra... Sim. Uma oportunidade dessa não dá pra deixar passar. O moleque tá sinistro demais.
A gente vai se esforçar pra conseguir fazer isso aí. Então o Fabrício foi assim, o dono da noite, ele, sem dúvida nenhuma. Mas vários caras tiveram um desempenho espetacular. O Gabriel Almeida, que não foi campeão da divisão dele, mas lutou muito bem. Merece um convite. Mesma coisa, o Jonathan Grace fez um excelente campeonato. Perdeu na final por combatividade, mas fez muita luta boa. Dificílimo. O próprio Robinho, que foi o campeão da divisão dele também, foi muito bem. É, Isaac Baense fez ótimas lutas. O Sérgio Túlio, pô, fez várias lutas, várias guerras ali. É,
o Servinho qualificou?
Não. É, foi a categoria do
se machucou? Do... Cortou faixa na cabeça?
Ah, lógico, cortou, se machucou, sangrou, perdeu a orelha, deu ponto. Lógico, isso aí não pode faltar.
Caralho.
Porra, não pode faltar, né? Você quer ver sangue?
Foda,
né? Você quer ver sangue, bota o Servinho pra lutar. Não tem jeito, filho. Isso aí você pode ter certeza que puta é garantia que de barulho, emoção.
Muito bom.
Garantia de emoção. O moleque vai pra dentro mesmo, não tem jeito. É... Aí você tem. Você tem... Aqui, vem cá. Ele tá sem ponto agora, Ele tá sem ponto na cara, bota a cara.
Olha lá.
Aí,
ó. Aí, ó. É, pô. Saudade, pô. Como é que você tá? Aí, ele não tá me ouvindo, né?
Melhor empresário do mundo.
Melhor, né?
Grande irmão.
Bom demais. A gente vai se ver no fim de semana aqui.
Agora tá só a cicatriz feia pra caramba aqui, ó.
A cicatriz, ó.
Puta merda, cara. Mais uma. Dá pra fazer umas tatuagens pequenininhas, assim, com qual campeonato que foi.
É, deixa que se for, vai ficar todo tatuado. Aí não dá. Vai
ser o Post Malone, né?
É, o Post Malone. Aí teve também, porra, aquele menino... Bom, o Henrique Secone fez um campeonato maneiríssimo também, foi campeão da 99. O Vitor Honório, um espetáculo. Meu irmão, atropelou todo mundo, parecia uma carreta.
Deixa eu dar o resultado de todo mundo que classificou na...
Deixa eu só finalizar as meninas aqui rapidinho. Paulo, aí, ó, vai. A Ana Rodrigues, cara, que, porra, faz... Aí, quanto tempo que a gente não vê ela sem kimono, né?
Sinistro
lutou
também.
Lutou de forma espetacular, ganhou da Jasmine Rocha, que eu particularmente nem... Assim, não é que eu não acreditava, porque você não pode duvidar de uma campeã mundial. Você não pode duvidar de uma pessoa tipo a Ana Rodrigues, que é uma puta campeã mundial, que é braba pra caramba, que adora sair na porrada. Não dá pra você duvidar, entendeu? Então foi pra dentro, ele conseguiu ganhar a luta da Jasmine, foi pra final cabeça a cabeça com a Franciele, ganhou também numa luta muito parelha, mas ela realmente levou a melhor. É, cara, teve muita luta boa. A Ana Vieira, baby, cara, porra, lutou pra cacete, a irmã do Rodolfo. Rodolfo tava lá no corner dela.
Que massa.
Lutou pra cacete, muito monstra. Destaque também pra Cauane Ramos, aqui da academia, que perdeu acima de 65 a final. Tomou uma leg lock, mas, porra, fez um campeonato muito bom mesmo. Então, teve assim, teve muito destaque. Muita gente fez muito bem e algumas pessoas ali merecem o convite. Na minha opinião, o Gabriel Almeida e o Jonathan Grace, eles têm que ser convidados para o DCC, cara. Não dá para eles ficarem de fora. Os caras foram muito bem, mas muito bem, e mostraram que merecem estar lá para, porra, para mostrar mais... do que eles têm.
Eu acho que até o Mo tava nos stories dele falando alguma coisa disso, que ele ia reassistir a luta e tal, pra ver alguma coisa assim. Luta que ele tava falando, né?
É, da luta do Jonathan com o Robinho. É, eu particularmente achei... Eu trabalho com os dois, antes que alguém venha dizer aí que você tá sendo parcial. Eu trabalho com os dois são meus atletas. Uhum. tanto o Robinho quanto o Jonathan Grace. Eu achei que o Robinho capitalizou quando o Jonas começou a andar para trás ali na prorrogação, né, no overtime. Mas eu achei que o Jonas foi superior o suficiente nos primeiros 8 minutos para ganhar a luta. E como a luta é julgada na sua integridade, eu achei que esse resultado deveria ter ido para o Jonas. Mas o Robinho mostrou que ganha quem quer mais. E brigou até o último segundo para mostrar que ele estava com mais vontade, com mais gana, com mais raça. E acabou levando a decisão dos árbitros, entendeu? E merecidamente está lá com a vaga dele, mais uma vez, agora no 88. No 77, aliás, agora no 77, que ele lutou de 88 da outra vez. Mas agora no 77, que é uma categoria muito mais adequada para ele. Foi muito bem, foi muito bem.
Ó, os qualificados da seletiva de São Paulo. 66 quilos, Fabrício Andrei. 77 quilos, Alexandre de Jesus. 88 quilos, Pedro Marinho. 99 quilos, Henrique Secone. Acima de 99 quilos, Vitor Honório. Aí o feminino, 55 quilos, Ana Rodrigues. 65 quilos, Ana Carolina Vieira. E acima de 65 quilos, Maria Rufato.
Então, deixei de falar do Pedro Marinho, que fez um campeonato espetacular também, fez uma ótima final com o Gabriel Almeida, que era um cara que estava ali, porra, ninguém vai ganhar desse cara, não é possível. E aí o Pedro conseguiu ganhar do Pedro Marinho, realmente, na minha opinião, ele realmente ganhou. Ainda ficou uma pessoa achando que o Gabriel poderia ter levado a decisão, eu acho que não tinha lógica dar a decisão para o Gabriel, o Pedro Marinho foi superior na luta, mas isso não significa que o Gabriel não tenha feito um campeonato espetacular e não mereça tanto quanto assim, um convite para estar lá. E a Maria Rufato também, que fez a final com a Cauane, teve seu mérito ali, finalizou a Cauane Ramos na leg lock, ali na final do peso, foi muito bem, nem acreditou que tinha ganho, chorou para caramba, foi um barato. O evento foi demais.
Você quer falar de Minas ou já...
Não, de Minas a gente já falou, já fiz... Aliás, tocamos no assunto, mas, porra, não tá fresco na minha cabeça, tá. Então vou acabar falando orelhada aqui. Destaque pra mim de Minas foi o Charles Negromonte, que foi muito bem, e o Kennedy Maciel. Os dois foram espetaculares ali na seletiva de BH. Aí depois nós fomos pra... Peraí, depois a gente saiu de São Paulo, e aí viemos pro Rio. O que aconteceu essa semana agora, hein? Tô esquecendo. Ah, não, foi o UFC, bicho.
Esquece. Não, essa semana não teve nada. Essa semana teve o UFC, teve UFC. A celebração lá do Libório. Eu tô com isso nas notícias aqui.
Isso.
Quer ver? Peraí que eu já vou dar os... Eu vou dar todos os resultados. Eu tô fazendo um story aqui pra gente... Ó, reposta lá se tu quiser.
Tá. A entrega de faixa... Eu fui pro Rio... literalmente para poder estar com o Libório lá na entrega da
Você foi lá só pra essa... Não, não, pô, tu fica lá, né?
Não, cara, eu fui para lá só para isso. Eu ia embora de São Paulo. Ah, né? Tá. Eu ia embora de São Paulo. E aí quando eu vi que eu ia embora dia 12 de março, mas a entrega da faixa dele seria 17,
putz.
Aí eu falei, porra, 5 dias, cara, eu não vou estar lá? E o cara veio aqui me dar minha faixa,
entendeu? Ele veio pra te dar a sua, né?
Veio dar meu grau, entendeu? É. Então eu falei, não, eu tenho que estar lá, né? Tá errado, eu tenho que estar lá. E fui eu, Ciborgue, Wagner, foi todo mundo lá.
Legal demais.
Foi
legal
maneiro demais, cara, foi maneiro demais. A gente viu lá os patriarcas do jiu-jitsu, estavam todos lá, João Alberto Barreto, mestre Álvaro
legal.
Barreto.
Muito legal.
Mestre Pinduca, o Ricardo Americano, vários faixa coral amigos lá, alguns amigos que receberam a faixa coral também junto com o Libório. O Libório é tão espetacular que no dia da celebração da faixa dele... Ele
estava graduando os outros.
Nem era ele que estava graduando, mas tipo assim, ele chamou dois outros amigos dele, contemporâneos dele, que também tinham que pegar a faixa coral, para usar o evento dele para serem graduados. Que então massa. Foi o Marcel Duque Estrada e o Bebel Duarte.
Ah,
os
Bebel dois
assim. Os dois receberam as suas faixas coral. No mesmo dia ali, porra, o Libório é tão espetacular que ele mesmo não tá preocupado. Ele falou o tempo todo assim, não é sobre mim isso aqui é sobre jiu-jitsu. Essa festa legal. Não é pra mim, essa festa é pro jiu-jitsu, não é pra mim.
Muito
então
legal.
Ele sai de cena e bota ali, porra, todo mundo na mesma altura, não se coloca como o celebrado. Ele é espetacular, cara, eu gosto dele demais.
Ó, só pra completar então o ADCC Trial, a seletiva, em Minas, 66 quilos, Kennedy Maciel. 77 quilos, Luiz Paulo. 88 quilos, Charles Negromonte. 99 quilos, o Laranjinha, Felipe Costa. Acima de 99 quilos, Inácio Santos. O feminino foi, no, foi em São Paulo.
É, o feminino só classificou São Paulo.
Olha, eu tenho umas notícias aqui, a gente folha elas rápido. Uma delas é... Eu peguei do BJJ Cria, tá? Então, ó, Ricardo Libório recebeu a faixa coral no Rio de Janeiro. A gente acabou de falar disso.
Deixa eu te perguntar uma coisa rápida, Rafa. Tá gravando mesmo?
Tá. Não, não estamos gravando. A gente tá ao vivo, depois eu vou usar o coisa. Ah, porque a hora que eu botei pra gravar, eu acho
que carregou... Eu não tô vendo a contagem aqui.
Carregou a tua internet, aí eu desliguei. Ué, mas agora tu saiu de novo.
Tô aqui.
Ah, tá. É, não, tá de boa, mas tá passando, tá ao vivo, eu já chequei, a galera tá lá comentando, tá tudo bem.
Beleza.
Eu quero perguntar pra você de curioso e você me falar o que, que você acha disso. Daniel 220 é a primeira criança a ser convidada pro Mojacin para competir na DZC em Las Vegas no dia 16 de agosto, acho que na categoria criança ou jovem, não sei o quê. Me fala desse moleque. Se você souber alguma coisa, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Ih, o Vitor caiu de novo. Esperar o Vitor voltar. É, a internet dele tá complicada lá.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Aguentar aí, ó. O Vitão já voltou aqui. Aí.
Tá ouvindo aí?
Cara, muito louco isso, porque a gente nunca tem problema com a tua conexão aí, né?
Impressionante.
Olha lá, e caiu de novo.
Não caiu, não.
Tá.
É o botão de eco aqui que eu acionei. Quando eu aciono,
tá.
Um segundinho aqui. É.
Pois é. Bom,
então, eu não entendi essa informação, Rafa. Olha então. Só. O Daniel 220 é um menino de, sei lá, 11 anos?
Aham.
Uh-huh. E ele foi convidado pelo...
Pra competir no ADCC Youth Championship.
Ah, então vai ter um ADCC Youth, tá? Entendi.
Mas quantos anos esse moleque tem? 10, 11, 11 anos?
Tem 11 anos, não tenho certeza, não.
Tem uma foto dele aqui com
fera,
60 medalhas no peito.
É, eu conheci ele lá em... Pessoalmente, conheci ele lá em Balneário Camboriú. Ele tava lá no DXC. Foi lá, o moleque é uma celebridade, um barato. Garoto, gente finíssima, educadíssimo. Craque do jiu-jitsu.
Bom jiu-jitsu.
Já desde cedo. Pô, louco. O moleque é louco.
Doideira,
impressionante.
Né? Como é que faz com um moleque desse? A hora que ele chega na idade, já gradua o quê? Ele já vai, tipo, marrom? Roxa?
Não, cara, não. Ele tem que seguir o caminho dele. Vai pegar a faixa azul, vai lutar, vai pegar a faixa roxa. O que tem que acontecer, que eu acho que, assim, o caminho que o Dioguinho Reis... Eu dou esse exemplo dos meninos ali do Melk, porque eu acho que eles desafiaram um padrão que foi desafiado lá atrás pelo Shaolin, pelo Léo Santos, o molecada lá do... do Dedé Pederneiras, que, porra, pegou a faixa preta muito cedo, com 18 anos e tal, e nego torceu o nariz um pouco, mas os moleques eram craque demais. Por que vai duvidar do Shaolin, do Léo Santos, do Robinho Moura, entendeu? Então, Robson Moura, Léo Santos e Shaolin, lá na década de 90, pegaram as suas faixas pretas com muita velocidade, e muita gente achou meio assim. E aí o Léo Santos, quando estreou na faixa preta, estreou lutando contra o Royler Grace no Mundial e quase ganhou a luta.
Foda, né?
Então, você tá entendendo? Então não tem muito essa. O Dioguinho, porra, pegou a faixa preta com uma velocidade tremenda, o Mika a mesma coisa, o Fabrício a mesma coisa.
Eu lembro do Mika, todo mundo falou craques, pra caralho também, né?
Então, e são três craques. Então eu acho que esse menino aí, e mais outros, tem vários outros meninos aí, craques também pra caramba, eles têm que entrar, eles têm que pegar a faixa azul. Aí vai lá, luta o Mundial, ganhou ou perdeu, não interessa. Entendeu o seguinte, Rafa, eu falo sempre, a carreira do atleta começa na faixa preta, não é na azul, nem na roxa, nem na marrom. Então ele tem que, a molecada tem que chegar logo na faixa preta e sair pra porrada logo com a galera toda logo ali. Então, ah, só pode pegar com 18 anos? Então pega com 18 anos e vai pro pau, entendeu? Não fica nessa, ah não, tem que ganhar o Mundial em todas as faixas. Não faz diferença. Quantos caras... Você não tem noção de quantos caras, Rafa, ganharam o Mundial em todas as faixas e nunca ganharam na preta.
E não ganha nada na preta, exatamente.
Entendeu?
É outro nível.
Exatamente. Então não tem porquê você ficar adiando a passagem de faixa de um garoto que é extremamente habilidoso, talentoso, com vontade, com desejo. Porra, e a carreira dele vai começar ali, onde ele vai começar a receber convite para lutar, luta casada, fazer dinheiro, fazer o futuro dele, por que que vai ficar adiando? Não, tem que esperar ele ganhar pelo menos três mundiais, tem que esperar ganhar pelo menos um Grand Slam. Não faz diferença, o cara pode ganhar peso absoluto. Eu conheço atleta, ganhou peso absoluto na azul, na roxa, na marrom, chegou na preta, não arrumou nada.
Foda.
Tá entendendo? Foda. Porque todo mundo se encontra na preta, meu amigo. Entendeu? Então, não tem essa. Não tem essa. Assim como tem, não é uma maioria, mas atletas que não ganharam nada na colorida e chegaram na preta e aconteceram. Aumenta a motivação, aumenta a vontade de fazer, entendeu?
Pra quem tá assistindo ao vivo, o ponto aqui é assim, vocês poderem assistir enquanto a gente grava só. O programa vai pro ar amanhã, do jeito que é sempre. A gente não vai interagir. De repente, mais pra frente, a gente pega no final do programa, faz... dá uma olhada no chat, responde umas perguntas e tal, mas
isso.
Tá tudo lá, a caixinha de pergunta no Instagram, tá tudo igual. A única diferença é que a gente resolveu transmitir ao vivo pra vocês, pra quem quiser assistir. Tem muita gente que fala assim, porra, faz ao vivo pra gente ver, tem gente que gosta de ver na terça, em vez de esperar até quarta, então tá aí, tá bom? A gente não tá interagindo com o chat e não vamos, pelo menos não por esse momento, mas é só pra... Quem quiser, de boa, assistir ao vivo, tá vendo ao vivo. Então,
perfeito.
Tem falhas, não é perfeito. Na edição de amanhã não vai ter.
É isso aí. Então, o pensamento é esse. Respondendo a tua pergunta, o que que faz com um menino desse? Passa ele de faixa o quanto antes. Deixa ele cumprir os tempos que são mínimos, requisitos mínimos. E passa ele de faixa. Deixa ele chegar na preta pra ele sair na porrada na preta. E é isso aí, porra. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais demorar, pior. Mais desmotiva, menos vontade o garoto fica. Deixa ele curtir essa empolgação, essa pilha e chegar na preta voando já cedo logo pra poder dar trabalho pra todo mundo.
Boa. Mika Galvão vai enfrentar o norueguês Tommy Langacker no Rules No. 123, dia 10 de maio em Arlington. O que você achou?
Acho ótima a luta, assim, o casamento da luta. Também as opções pro Mika, elas vão se esvaindo, né? Então, o Tommy, na verdade, pra mim, era uma luta de kimono muito boa pro Mika. De kimono. No Gi, eu acho que vai ser meio barbada. Acho que o Mika vai fazer barba, cabelo e bigode rapidamente, entendeu? Se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai adiar um pouquinho, mas... Porque o Tommy não tem pressão por cima no Gi. Então, o Mika, se quiser fazer guarda ali pra subir e porra, ou então dar uns botes de braço dele, ele vai fazer. O Tommy não tem wrestling pra brigar com o Mika em pé. O que o Tommy tem é uma guarda muito boa, mas que eu não acho que seja suficiente pra segurar o Mikael. Então, eu acho que ele vai por cima, por baixo, em pé, do jeito que ele tiver, ele vai engolir o Tommy com alguma facilidade. De kimono não seria assim. Apostaria no Mika também, mas uma luta muito mais dura, porque o Tommy tem uma guarda realmente agressiva e muito difícil de se passar. Então, e também tem um jogo muito doido, entendeu? Então seria uma luta muito maneira de ver. Mas no Nogi eu acho que vai ser moleza pro Mika. É o que eu penso. posso me ferrar, posso, mas eu acho que o Mika vai...
Muito difícil, né? Muito difícil.
Acho que o Mika vai cuidar muito, muito tranquilamente dessa luta.
Francisco Lô e Cade Rutolo vão se enfrentar no dia 5 de abril pelo One Fight Night 21, numa luta de peso casado. O Francisco Lô é teu, né?
Não, não.
Ah, não?
Não, não, não.
Eu achei que era.
Não, eu não tenho nenhum atleta, eu não tenho nenhum atleta no UFC.
Que tu acha dessa luta?
Ah, eu acho também muito tranquila pro Cade. O Francisco Lô, apesar de ter alguns highlights e algumas lutas que ele fez, pô, aqueles triângulo voador dele doido e tal, não acho que ainda tenha cartaz para brigar com o Cade ali. Eu não sei que peso que vai ser isso aí. O Lô é normalmente mais pesado que o Cade. Não sei se ele vai ter que cair o tanto de peso, que isso pode atrapalhar também. Mas, e também luta no-gi, que é uma coisa que o Lô não é, não é tão bom quanto é no kimono. E luta no cage, né? Que também é uma coisa que ele não está acostumado a fazer. E o no cage. E o Cade está acostumado a lutar no cage. Entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que o Cade Rutolo vai ter bastante tranquilidade de ganhar essa luta. A única coisa que eu acho que pode trazer um pouco mais de excitement é que o Lô é bastante imprevisível também, gosta de trocar porrada, gosta de dar uns pulos doidos ali, os ataques. Então isso pode ser legal se o Cade Rutolo entrar nessa de continuar também brigando dessa forma em vez de segurar a luta, que ele não segura mesmo. Ele quer sair pra briga ali e ver onde é que ele pega.
Lenda do Jiu-Jitsu Gabi Garcia voltará ao MMA numa luta pelo Centurion no Brasil contra a lutadora Bárbara Nepomucemo. Ela podia competir, continuar competindo no Jiu-Jitsu, então, né?
Mas eu acho que ela não tem mais motivação pra isso. Eu acho que a última
difícil, né?
A última experiência dela no Mundial de Kimono foi um tanto desastrosa pra ela. Assim, nada desabona tudo que ela já fez. Mas é aquela coisa, o atleta ele tem que ter a noção de saber quando parar. E ela não estava mais nem perto do ápice dela, nem perto, e nem com vontade de estar no ápice
nem
dela.
Nem da forma, novo. Nada.
E lutou mal, e eu acho que, assim, não é que ficou feio, é que, assim, como ela não está treinando e não tá...
Não funciona assim, aí, né? Tipo, vou voltar lá e vou ganhar
não
a porra toda.
Mas porque eu já ganhei antes, porra. Quem vive de passado é museu, meu irmão. Não tem jeito.
Exatamente.
Então
exatamente.
Ela não tem essa... Porque viver de nome é impossível. Ela encontrou lá, porra, no Mundial de Kimono, a Gabi Peçanha, que, porra, jogou ela de cara no tatame, porra. Complicado, entendeu? Não dá pra brigar aí. A mesma coisa quando ela lutou o GP do Rus Number One, já uns 2 anos atrás, já tomou um atraso ferrado ali na luta. Ferrado, uma menina muito menor do que ela, mas que tá muito mais motivada, muito mais pilhada, muito mais em forma, muito mais atualizada no jiu-jitsu. Tudo isso, entendeu? A Gabi, ela não é mais, há muito tempo, a atleta que ela um dia foi. Há muito tempo que ela não é. Em matéria de forma física, em matéria de preparação, em matéria de treino e de jiu-jitsu modernizado. Ela não tá, o jiu-jitsu dela não caminhou, não foi, não acompanhou, entendeu? A última DCC dela de 2019, quando ela lutou 2019, foi a última DCC que ela se apresentou de forma decente. 2022 já foi ruim, entendeu? Então para por ali, tá bom, ok, abraço, valeu galera, deixa eu viver disso aqui. Ou então vai sair na porrada no MMA e vai tocar a vida no MMA.
Entendeu? De repente vai treinar, faz uma super luta, tá, entendeu? Umas paradas mais celebratórias, entendeu? Tipo,
um negócio mais exibição
exato.
Porque ela é o neck turner, né? Ela é aquela que você passa, todo mundo olha, né? Porque ela é uma figura que chama muita atenção.
Exatamente.
Então ela pode usar isso. Ela é uma espécie de Bob Sapp feminino.
Perfeito. É isso que eu ia falar agora. Nem no MMA ela fez grande coisa. Ela só chama atenção por causa do tamanho, entendeu?
Exatamente.
Aí os caras falam assim, olha, ela ganhou a DCC 36 vezes. Porque a pessoa mais dura que competia na época dela era metade do tamanho dela.
Era metade do tamanho dela, exatamente.
Entendeu? Então é... Mas isso não diz que ela pode parar, dar 5 anos de aula por aí e falar, quer saber, vou lá ganhar mais uma DCC e um campeonato mundial. O esporte não para, né?
Não é assim.
Eu bombardeei o teu WhatsApp aí com as chaves do PAN. Se você quiser folhear aí, tá por peso, E você falar pelo aqui. Menos os mais interessantes pra gente, Lucas, pra gente lá. Ficar de olho nas chaves aí. Não precisamos ler todas, né?
É, não, Galo pra mim, ó, tá aqui cadê o Thalisson? O Thalisson tá aqui? Tá, o Thalisson tá aqui, é o primeiro cabeça de chave, eu acho que ele ganha. Eu acho que aqui dessa chave é Thalisson de um lado e Reuter. Eu acho que é Thalisson e Reuter, apesar que tem um cara duro pra cá. Dois duríssimos aqui, na minha opinião. Um é o Oziel e o outro é o Rodney. Mas, é, vamos ver, porque o Reuter tá de baia, ele vai descansar aqui. Tá, é. É o Thalisson na final com um desses três aqui, diria eu, ou Reuter ou Rodney. Um dos dois. O Oziel tem uma luta antes, talvez canse, mas vamos ver. Acho que é isso aí, Thalisson na final. Boa. Segunda aqui, deixa eu ver aqui, Pluma, porra, lutão de cara, ó, Diego Pato e Pablo Mantovani de cara, legal pra cacete, luta boa, essa primeira luta aqui que vai acontecer.
Isso é sábado?
No sábado, às 11h30 da manhã, match 11, não perca essa luta, Diego Pato e Pablo Mantovani. Pablo Mantovani mais antigo, já tem uma idade, Diego Pato na crista da onda, meu irmão, dificílimo de ganhar, principalmente de kimono.
As lutas do Pan passam na Flow, né? Aí no Brasil também.
Exatamente, ao vivo no Flow Grappling.
Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem não assina ainda, quiser assinar, usa o nosso link.
Aí lá vem cagada. Olha a cagada.
Bora. Cagada da chave de quem fez a chave.
É, cagada da chave, porque...
Mas não é sorteio?
Né, sorteio, mas tem essa porra de botar cara da mesma equipe de lados opostos da chave. Isso tem que acabar. Porque o que acontece? Se o Pato chega na final, que deve chegar, provavelmente, e o Zach Kaina chega na final, que deve chegar também, se der mole,
já vão fechar.
Vão lutar a final, já não tem uma final. Por que não bota a porra dos dois caras do mesmo lado e eles se abrem na semifinal, mas tem uma final pelo menos, entendeu? Mas não, esse negócio de botar companheiro de equipe de lados opostos é a coisa mais burra que existe. Como o nego insiste nessa estupidez, cara? Isso é uma estupidez, porque fode com o evento, tá entendendo? Não, aí não tem uma final, não pode não ter uma final. É inaceitável, porra, um campeonato pan-americano de jiu-jitsu não ter uma final porque os caras treinam junto.
Eu concordo. Até rolou uma polêmica a última vez que a gente falou disso.
Isso é estupidez, Rafael. Não tem como você argumentar.
Ainda mais porque é jiu-jitsu, caralho. Não tem por que não lutar. Não, você não vai machucar o cara, você não vai matar o cara.
Eu já não tô mais nem nesse ponto, irmão. Eu tô falando o seguinte: não quer lutar, foda-se. Mas não luta a semifinal. A final tem que lutar. Então, pra evitar o problema, é só não botar os dois caras de lados opostos. Bota do mesmo lado. E aí os caras vão se pegar antes da semifinal.
É isso aí.
Sabe, é muita estupidez ficar insistindo num erro, cara. É insistir num erro estúpido, um conceito idiota, que a IBJJF não... Cara, a IBJJF tem muitas qualidades, mas esse é um defeito por insistir numa imbecilidade dessa, cara. É botar dois caras da mesma equipe de lados opostos pra eles poderem chegar na final e aí, porra, não tem final. Porra, cara.
Verdade.
Isso é estúpido demais. Vamos lá. Pena, não vou nem olhar a chave, me dá Fabrício Andrei. Deixa eu ver aqui. brincadeira, olha só, tem muita pedreira, tem muita pedreira. O Alex Sodré, pedreira, já ganhou do Fabrício na última vez. O Kennedy Maciel voltando com tudo aí, meu irmão. O Kennedy Maciel tá bem pra cacete, tanto no kimono quanto no nogi. Tá bem demais. Mas quem aqui? O Isaac Doderlin, cara, que... Apesar de ser campeão mundial, eu acho um saco ver ele lutar, porque ele é um amarrão do cacete, ele bota double laço o tempo todo e fica segurando a luta inteira, chato pra cacete ver. Tem o João Mendes, que eu gosto de ver ele lutar também, o João Bisnaga, lá da Atos, moleque duro pra caramba, mas ele tá de cara com o Kennedy Maciel. Muitos vão olhar como problema, se ele estiver muito bem, ele vai olhar como uma oportunidade de explodir, de brilhar ali, ganhar de cara do Kennedy Maciel, meu irmão, já desbanca todo mundo. Entendeu? Essa chave tá bem legal, cara. Essa chave do Pena. Deixa eu ver aqui. Tem duas chaves, né? Então, deixa eu ver aqui a primeira e a segunda. A segunda, quem que tá aqui? Daniel Mayra, duro. Sebastião Serpa. Tal. Tá, João Pedro lá do Barbosinha. Luta boa. Tá. Essa luta deve ser legal. Sebastião Serpa e João Pedro da Rocha. Luta boa. Deixa eu ver aqui mais quem.
Que Thales peso que é?
Pontes. Essa é pena. É a segunda chave do pena. Thales Pontes. Thiago Macedo, sempre um problema, mas não faz mais frente pra essa galera, na minha opinião. Aí o Diego Sodré do outro lado. É Fabrício aqui, cara. Nessa chave aqui tá o Fabrício. Do outro, eu acho que a final é Fabrício e Kennedy. Bom. Eu acho que a final é Fabrício e Kennedy. Aí vamos de leve.
Aí tem quatro chaves.
Puta que leve, é sempre a desgraça.
É
700,
por isso que eu falei, cara. Só bate o olho aí, porque fica lendo tudo.
Não, o leve tem, ó, o Elijah Dorsey na chave 1.
Nathan Schwenk.
Deixa eu ver aqui, Nathan tá na primeira, não.
Ah, não, desculpa, ele tá
na segunda. Elijah na chave 1, na minha opinião. Aí na chave 2. Deixa eu ver, Nathan Schwenk. Rolando Sansom. Problema, Rolando Sansom. Problema sério. Aqui vai dar ou Nathan ou Rolando. Acho que a final da chave é Nathan e Rolando.
Me explica uma coisa. Por que que o Nathan não tem ninguém embaixo da chave dele e ele já tá na qualifier?
Ele tá na segunda luta, tá na segunda luta.
Porque não tem adversário?
Não. Você vê que nenhum deles tem. Tá vendo? Só tem só o primeiro cara tem um oponente, entendeu? Entendi. É quanto mais bem ranqueado você é, melhor colocado na chave você tá. Então o cara mais bem ranqueado, ele luta com o menos bem ranqueado e aí fica de bye. Só que entendi. Pelo número de competidores, todos esses caras aqui ficaram com de bye das suas
entendi.
Lutas.
Entendi.
Então acho que é Nathan ou Rolando. Aí terceira chave, quem que tá aqui? Jackson Nagai. Porra, essa chave tá braba, hein? Então Jackson Nagai passa na terceira e Pablo Lavazelli é o 1. Porra, cara, eu gosto do Pablo, mas eu não vejo chance dele nesse campeonato. Incrível, cara. Incrível. Deixa eu ver aqui mais quem. Daniel é Sattler, já, né? Cara. Daniel Sattler. Hã?
Falei, a quarta chave já é a última.
É, a quarta é a última. Eu acho que aqui, Pablo Lavazelli, cara, ele vai de cara com o Michael Liera. Eu acho que ele já perde aqui.
Caralho.
Eu acho que ele já. É. Cara, eu acho que ele já perde aqui, cara. Sério mesmo. O Michael Liera é duríssimo, cara. E é forte. O Pablo Lavazelli é muito bom de jiu-jitsu, mas ele, na minha opinião, vamos lá. Moleque tá naquela fábrica de campeão que é a AOJ. Então, porra, de 6 meses pra cá, o moleque pode ser outro já.
É verdade.
Tá entendendo? Então ele pode chegar e me calar a boca aqui ganhando o Michael Liera com facilidade? Pode. Acho difícil. Pelo que eu já vi do Pablo, que eu já vi do Liera, eu acho que o Liera leva essa luta. Mas sempre pode acontecer uma situação. O Pablo Lavazelli é um guardeiro clássico, porra, não gosta muito de ficar por cima. Michael Liera também gosta de fazer sua guarda, mas é um cara mais forte. Vamos ver. Acho que pode ser que o... E o Daniel Sattler na outra ponta da chave aqui. Na outra ponta da chave. Eu acho esse duríssimo. Tem o Ian, o Pica-Pau, pedreira, vai sair de cara com o Daniel Sattler. Luta legal pra caramba. Muita luta boa, cara. Pô, tô animado pra esse pan, hein? Vou te falar.
Cara, vai estar agora. Vai pra próxima.
Médio.
Pra você ver, então.
Vamos lá, médio. Não saiu ninguém, não? Depois que anunciaram o DOP, não saiu ninguém, não?
Vamos lá. Cara, eu vi um vídeo lá no canal da Rafa. Que ela fez. Ela falou que um monte de gente que poderia ter ido pra média trocou de divisão pra não pegar o Mika.
Que coisa, hein? Ah, mas isso é normal. Vamos lá. Então, Mika, porra, passa aqui batido. Tá. É, não tem ninguém pra ganhar do Mika.
Tem
o
Murasaki lá embaixo.
Murasaki do outro lado. Tá. É. Pronto, Mika e Andy na final.
É. Não tem outro.
Não tem muito o que falar, não.
É verdade.
Realmente saiu uma galera, hein?
Saiu, mano.
Tô vendo aqui. Aí, aqui, meio pesado. Matias Luna. Alex Muniz. Riba. O Anderson. Riba e o Anderson. Eles estão no mesmo lado. Eu acho que o Anderson ganha essa luta. O Anderson é tão instável, cara, é difícil. O Riba já não é tão instável. O Riba já, sabe ganhar campeonato, cara. Será que dá Riba aqui? Capaz do Riba ser campeão dessa chave aqui, hein? Essa chave aqui, de repente, leva o Riba. Eu não sei, hein? Caraca, é capaz. Então, o Matheus e o Matias Luna. Do mesmo lado, é isso mesmo? Falei besteira. Não.
Matheus.
Não. É, o Matheus e o Matias Luna. É. Os dois estão do mesmo lado. Então tem checkmate do mesmo lado aqui. Interessante isso. Chave 2, tem mais gente checkmate aqui? Deve ter, né?
Tem o... Ah, não, da checkmate...
Na chave... Não, não tem, ó. Eles botaram... Ó, que doideira.
O Francisco Lô.
Eles botaram dois irmãos gêmeos no mesmo lado da chave, checkmate.
Ah, sim, sim. No primeiro bracket, né?
É.
É.
Doido isso, hein? Aí é dois... Francisco Lô...
Porque se os dois chegarem na final, eles vão querer fechar e não pode.
Tudo bem! É, pois é. Aí não, eu entendo ser dois pesos, medidas, essa porra.
E o resto do critério?
Já não entendi nada. Aí tem aqui, ó, o Anderson, que é um moleque duríssimo também, lutando em casa. Eu só podia parar de reclamar quando ele perde. É, Francisco Lô aqui passa, o Anderson deve passar nessa. Aí tem o Servinho aqui, ó. Servinho aqui vai lutar provavelmente contra o Rui Alves, que é lá da Dream Art. Essa lutinha aqui vai ser maneira. A gente já sabe o que o Rui vai fazer, né, Servinho? Ah, Matheus Rodrigues aqui. Pedreira, filho. Pedreira. Essa chave aqui do meio pesado tá bem legal, hein?
Tá legal.
Tem, mano, o Rui, o Servinho e o Matheus. Porra, pedreira aqui, ó. Ah, vamos sair na porrada pra cacete. Vai ser legal isso aqui. Ser bem legal.
Vai, pesado.
Aí, pesado, vamos lá. Pesado. Paulo Merlin, pedreira sempre. Mais alguém?
Felipe Andrew
aqui. E é Felipe Adam. Vai, próxima. Felipe Adam na final do pesado. Super. Pan Harrison. Renan Cruz aí, ó. Renan Cruz aqui. Caiu de cara com o Anderson Muniz, hein? É. Interessante essa luta, hein? Do Renan com o Anderson, hein? Maneira essa luta. Aí, ó. Anderson Cauã, que é a pedreira do cacete. Porra, ó. Quem passar dessa luta do Anderson Muniz aqui do Renan vai ter que pegar o Anderson Cauã descansado. Pelo amor de Deus.
Caralho, é verdade.
Dureza demais. Essa chave ficou ruim pra cacete.
Eric, mas é no dia seguinte, né?
Não, tudo bem, mas é aquela coisa.
É domingo, né?
Você vai ter que lutar, o cara vai ficar sábado lá olhando pra... Se bem que o Anderson Gomes deve lutar o absoluto. Então ele vai lutar sábado.
Uhum.
Deve lutar o absoluto. Então é Eric Muniz aqui desse lado. Então é Eric Muniz de um lado e... Acho que é Eric Muniz e Anderson Gomes.
Tá.
Nessa chave. E pesadíssimo... Tá, aí tem o Scooby, Marcos Scooby, tem o Bombom, Yatan, só as pedreiras, Gutenberg na final contra...
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Cara, eu acho que pode ser Gutenberg e Scooby aqui, hein? Eu acho que dá Gutenberg e Scooby. Se o Scooby for malandro, porque ele, porra, precisa desse título, se ele é legal pra ele buscar, tentar buscar esse título, ele não entraria no absoluto. Mas vai ficar fora do absoluto, sendo pesadíssimo. É,
foda, porra, né?
Foda, né? Se poupar pra categoria, o Gutenberg tem que entrar peso absoluto e, porra, acho que ele tem condição total de ganhar os dois.
Tá. Vamos...
É, acho que é isso.
Vamos mandar as perguntas?
Vai. Quer que eu te mande aí? Eu tenho uma porrada de perguntas
aqui. Manda. Dá um print aí que eu faço uma seletiva aqui. Eu vou começar com o Felipe Azevedo. Quais os confrontos que você mais gostaria de assistir no PAN?
Eu queria ver o Mika no absoluto lutando contra, tipo, Gutenberg ou contra Eric Muniz.
Quando que a gente sabe quem vai se inscrever no absoluto?
Ah, só no sábado mesmo.
Putz.
Na sexta.
Sexta? Tá.
Sexta. Queria ver uma luta dessa, doida. Queria ver uma luta doida dessa. As outras não tem mais graça, pô.
Quem é o favorito pro absoluto do PAN?
Gutenberg. E Eric, né? Não sei. Gutenberg e Eric, mas, porra... O favorito no papel é o Eric, vamos lá. O favorito no papel é o Eric, tá?
Porra, o Jairo não veio, né?
Não veio.
Agora que eu percebi.
Não veio. O favorito no papel é o Eric, não tem dúvida. Mas eu acho que o Gutenberg tá numa crescente e tá muito afim. Então é um problema, sem dúvida nenhuma.
Rafael Pinheiro, favorito das categorias para o PAN e o novo campeão absoluto, a gente acabou de falar.
Falamos.
Os favoritos a gente falou durante as chaves, ele já foi falando os favoritos.
Quem eu acho que ganha, exatamente.
Vamos ver aqui. Júnior 0794. Vitor sentiu nervosismo ou tensão durante as seletivas, mesmo com toda a sua experiência?
Não.
Na barriga sempre dá, né?
Na verdade, não, cara. Eu vou te falar, na seletiva não senti nada, cara, de nervoso, zero. Normalmente eu sinto um pouco. Mas dessa vez eu não senti nada, cara. Nada. Eu acho que quanto menos responsabilidade você tem, mais tranquilo você entra. Então, no Mundial Faz Master, sentido. Eu sinto muito mais nervoso.
Uhum.
Porque eu me sinto muito na obrigação de ganhar. Entendeu?
Eu já ganhei cinco, seis vezes. Você quer pra caralho se sair bem, se dar bem.
Não, e outra coisa, tem uma expectativa. Por mais que você trabalhe a cabeça... Ah, não tem... Porque na verdade é o seguinte, Rafa. O negro tá cagando se você vai ganhar ou perder. Você que se ilude achando que o nego tá preocupado.
É verdade.
O nego tá cagando se você ganhou ou perdeu, se você bateu, dormiu, o nego tá nem aí.
Cara,
o nego esquece 10 minutos depois.
Eu tava perguntando pra galera que eu conheço que tava lá na seletiva, eu perguntei pra umas três pessoas, falei, o Dário já lutou, como é que foi? Aí a Rafa foi a primeira que respondeu, ele falou, pô, acabou de lutar, não deu, tal, falei, pô.
Não, eu assim, eu não fiquei nada nervoso, sabia o que estava fazendo ali. E, cara, sei da minha condição, cara. 48 anos, porra, não dá pra eu puxar o gás pra cá. Eu não tenho pulmão, cara.
Eu sei pegada, o que fazer. Né,
tu vai lá só, porque tu curte também,
eu
né?
Eu curto pra cacete. Eu sei o que fazer. Eu sei o que tem que... Assim, mas eu não... Porra, meu corpo não movimenta mais da mesma velocidade.
Tô forte, tô bem, tô saudável. Mas, bicho... Assim, vou botar a culpa na minha viagem longa antes? Não vou botar a culpa na minha viagem longa antes. Mas é óbvio que se eu estivesse em casa e tivesse pego um carro de casa pro campeonato, eu tava em outras condições.
Sim, sim.
Entendeu? Eu tava viajando há 8 dias, sei lá, 10 dias.
É, mas essa pingando. Palavra que você falou de você sabe o que tem... Acho que todo mundo da nossa idade que fez alguma coisa a nível competitivo e parou e agora tá com 40 e tantos anos de idade... E ainda pratica esporte, entende 100% o que você tá falando. Tipo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe onde você tem que ir, como fazer, mas pro teu corpo seguir o que você tem que fazer na sua cabeça é completamente diferente.
Pra você ter uma ideia, quando eu tava lá fora, quando terminou a luta, eu tava conversando com o Arona, e o Mo tava ali do lado, o Mo chegou e falou, puta, na hora que você abraçou as costas do cara, se você tivesse jogado ele, você tinha ganho a luta. Eu falei, eu sei, cara. Eu sei, mas eu... Sabe quando você chega na posição boa e você fala, puta, deixa eu respirar 3 segundos? Perdi a posição.
Foda, né?
Não posso respirar 3 segundos. Eu tenho que fazer a porra que eu tenho que fazer ali, respirar depois. Eu sei disso. Eu tô vendo o treino na academia aqui, puxando o treino às vezes. Eu falo isso pro cara, não para aí. Aí não é hora de parar, cacete. Vambora, continua. Mete o pau e cai na posição boa e depois você respira. Mas na hora de eu fazer, cadê que eu fiz?
É foda.
Entendeu? É foda, bicho. Foda, porque, né? Porra, eu consegui... Dei um duck under no cara, pum, cheguei nas costas. Abracei as costas e falei, agora, só 3 segundinhos que eu vou jogar o cara. Pô, 3 segundinhos, já era.
É foda, né?
Perde a posição.
Felipe Azevedo, aí como a gente voltou na assunto da seletiva, quais os nomes que não foram campeões na seletiva que deveriam ser convidados?
Jonathan Grace e Gabriel Almeida.
Boa. Diego, essa daqui é de repente a gente anota pra semana que vem, né? Diego Ercolino.
Ah, tem outra, tá? Tem outra, desculpa. Tem outra. A Brenda Larissa deveria ser convidada, apesar de achar que ela não vai ser convidada, porque tem muito nome grande aí na frente dela. Mas ela deveria ser convidada porque a luta dela foi garfada, a luta que ela perdeu foi garfada, foi feia. Uma sacanagem que fizeram com ela. Não sei se ela iria ganhar a final ou a semifinal, não me interessa. Mas pararam ela. Ela não perdeu aquela luta. Sacanearam ela. Essa é a minha opinião. Acho que a Brenda merecia. Mas é aquela coisa. Tem muita gente grande para ser convidada.
Diego Herculino. Vai ter luta casada no Gui da Ana Rodrigues?
Vai.
Tá. Quando puder falar, já fala, tá?
Dá não um posso.
Breaking news pra gente.
Mas não é agora ainda. Não posso falar.
Eu ouvi dizer também que o Shaolin vai lutar.
Eu também.
Não sei contra quem.
Eu sei, mas eu acho que não vai acontecer mais.
Ah, é? Ah, então tá.
É, acho que caiu a luta.
Qual o lugar do André Galvão na história do top 5? Aliás, qual o lugar do André Galvão na história? Top 5?
Isso é opinião, tá?
É,
100%. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Porque eu não vejo o top 5 só pelos títulos e pelas conquistas. Uhum. Eu vejo pelo jiu-jitsu. Né, pelo que apresenta e o quanto me impressiona. Então, o top 5 para mim são os 5 caras que mais me impressionaram quando entraram no tatame para lutar. São os 5 caras, alguns deles que eu até treinei, já lutei e tal, e fiquei assim, cara, como pode o cara ser tão melhor, mas tão melhor do que eu e todo mundo? Entendeu? Então, eu acho assim, o André Galvão, ele é um mega campeão. Assim como o Buchecha é um mega campeão. Ninguém precisa discutir isso. Agora, quando eu via eles lutarem, eu via um grande campeão lutando. Quando eu vejo Marcelinho Garcia, quando eu vejo Leozinho Vieira, quando eu vejo Rafa Mendes, quando eu vejo o Roger Grace, quando eu vi o Margarida lutar, o Royler... Eram caras que eu olhava e falava assim, pelo amor de Deus, meu irmão. O que esses caras têm, meu irmão? Como que pode o desgraçado fazer um troço desse, cara?
Top 5 é foda, não tem, né? Não dá, né? É muito pouco.
Você tem que ser empírico e tem que chegar aí e cravar cinco nomes e pronto. Mas você começa a considerar outras coisas, entendeu? É foda, cara. Você, assim, como que eu vou deixar de fora o Rafa Mendes de um top 5? Moleque é um mágico, meu irmão. O moleque é um mágico, pelo amor de Deus. Como é que fica de fora? Por exemplo, o Margarida foi um cara que eu vi lutar que mais me impressionou. Eu lutei com ele uma final de Pan-Americano, absoluto. Foi meu primeiro campeonato de faixa preta. Porra, tomei um rodo que eu nunca imaginei que eu pudesse tomar um rodo daquele jeito. Entendeu? Eu tava bem pra caraca, voando, 25 anos. Porra, forte pra cacete, de 4 anos. Forte pra cacete, meu irmão. Porra, tomei um rodo ridículo. Eu vi ele fazer o que ele fez no ano seguinte com o Saulo Ribeiro, que é um dos maiores lutadores da minha época. Porra, ele ganhou o cara no peso e no absoluto nas duas finais, dando queda e finalizando. Pelo amor de Deus. Ninguém fazia isso com o Saulo. Ninguém fazia nem perto disso com ele. O cara vai e faz. Sabe? Aí o Jacaré. Tu vê o Jacaré lutando, meu irmão. O cara ganha peso, o cara ganha absoluto, o cara ganha no-gi, o cara ganha, porra, MMA, o cara... E aí, quem que é o top 5? É difícil como é demais,
cara. Como é que você faz o top 5 e não bota um cara desse? Não dá. Tem que ser um top 100
e vai faltar
Rodolfo,
gente. Rodolfo de faixa marrom engolindo todos os faixa preta.
Imagina.
Pô, tirando pra porra nenhuma os faixa preta, brabo pra cacete.
Foda.
Sabe, não,
foda,
é difícil demais.
Você falou do Leozinho Vieira. Amanhã vai pro ar um Hora do Jiu-Jitsu especial com o Leozinho Vieira aqui no estúdio. E não tem o Vitão. Mas a gente vai tentar, no sábado ou domingo, fazer um com o Léo Vieira aqui, que vai ser uma outra... É um outro papo, né? Eu tava falando de história e tal. Tu te prepara, cara, porque a gente vai fazer um Uber daqui pra aquele Pan lá umas 10 vezes no dia.
Aqui, o Léozinho, cara, desde a faixa roxa, meu irmão. Isso é 1991, 92, sei lá. Meu irmão, desde a faixa roxa, ele encantava todo mundo. Faixa roxa mesmo. Você viu o Leozinho lutar de faixa roxa, você falava, caralho, meu irmão, como é que pode, cara? Que moleque artista,
cara. Impressionante. Não,
aí na marrom, ele passando o carro em todo mundo, fazendo altas acrobacias. Na preta mesmo, tirou onda. No ADCC, tirou onda. Pô, pelo amor de Deus, cara.
Sinistro demais. Tá entendendo? Sinistro demais.
Tá, cara, sabe,
ele contou...
Ficar de boca aberta, bicho.
Eu vou mandar o link pra você depois, pra você assistir. Ele contou os bastidores do dia que tava ele, o Shaolin, o Buchecha e o Roger lá no One. Que os caras fizeram o treininho lá, que tinha mais dois ou três caras e ele tava contando. Que ficou assim, a galera ficou todo mundo meio que olhando um pro outro, assim, tipo, e agora, né?
Puta que pariu.
Cara, foi legal pra caralho, foi legal pra caralho. Amanhã tá no ar, tá? Eu vou pras tuas perguntas agora. Você mandou? Tá. Mandou. Diogo Reis versus Fabrício Andrei, quem leva?
Fabrício.
Esse é o Anderson Zacarias. Anderson Zacarias de novo. Mika Galvão tem chance de ser número um do jiu-jitsu no Brasil? Pô, tem chance? Ah, não sei se ele já não é, talvez ali. É outra história, tipo, como é que você define o número um? Porra, eu acho que você faz um top 10 ali e é um bolo grande, né? Eu acho que o Vitor caiu de novo. Você ouviu a pergunta que eu tinha feito?
Não.
Do Mika? Mika Galvão tem chance de ser o número um do jiu-jitsu no Brasil?
Total. Do jiu-jitsu no Brasil? Acho que ele é, né?
É. Já é, eu, né? Foi mais ou menos isso que eu falei, tipo...
Quem que tá melhor do que ele no Brasil?
Ó... Emerson Batera, quando que o Fabrício vai participar aí numa entrevista? Essa semana.
Vamos ver se a gente consegue levar ele aí.
Essa pergunta é legal. Eu não sei se dá pra você falar, mas. Marconi Sabino, top 3 dos seus atletas mais procurados para eventos para lutar. Fabrício Andrei.
É, cara, não, 3 é difícil, porque tem vários que são igualmente demandados. Mas Fabrício. Cyborg, Wagner Rocha, Gutenberg.
Tem gente pra caramba.
Porra, tem uma galera, cara. Tem até que olhar aqui, ó.
Kainan,
porra. Que pariu. Não, tem uma galera, grande, cara. Né? Vou te falar, tem uma galera que é muito demandada e que tá sempre ativa. Só você ver os que estão lutando mais, você vai responder essa pergunta você mesmo. O Isaac Baense.
Exatamente.
Eu diria Isaac Baense, Fabrício, Gutenberg, Wagner, Cyborg, Kainan, Henrique Secone tá nas cabeças aí, Andrew Tackett tá sempre lutando,
Ana gente,
Rodrigues,
né?
Porra, Felipe Andrew,
cara, ela é muito,
Felipe Andrew,
ela é muito boa,
Tayane,
né,
Tayane pro filho.
Imagina,
Jonathan Grace tá lutando tudo, porra. Quantos eventos o Jonathan Grace lutou nos últimos meses aí?
Verdade.
Entendeu? Muita gente, cara. Muita gente aí que tá lutando direto. O próprio Patrick Gaudio lutou agora aí também. Assim, mais demandado, cara, sei lá, não sei quem são. Eu tenho que ver a estatística lá.
Não, mas você acabou de falar, porra, 15 nomes aí.
Os caras estão sempre lutando,
tá,
né?
Tá toda hora, os caras estão toda hora
sempre
aí.
Lutando.
Coelho. Vamos ver. Coelho BJJ, por que na academia do Mel que eles usam faixa no no-gi? Não vejo muito sentido da faixa se não for no kimono. Eu acho que é mais uma parada de celebratória, não é isso?
Eu não tenho a menor ideia, cara. Pra mim nada faz sentido aquilo ali. Faixa no short, pra mim é...
Mas durante o treino?
Não,
ou é só pra foto?
Qualquer
ou...
situação é loucura pra mim, mas tudo bem, cada um na sua. Cada um na sua. Sei lá o que é aquilo.
Por exemplo, na graduação... Tem que dar alguma coisa, talvez, né?
Dá tipo, um diploma,
mas
bicho.
Mas não acho que não é isso que
faixa
ele tá falando.
Faixa é
né?
Pra amarrar kimono. Se não tem kimono, não tem faixa. Pra que você vai ter a faixa pra amarrar kimono, verdade, se não tem kimono? Pô, mas aí é negócio de lançar moda, pô, sei lá.
Vitor Medeiros, de novo. Assisti algumas lutas de você e vi que você faz guarda laçada.
Isso.
Tem alguém como referência com esse jogo?
Guarda laçada? Não.
Se você tem alguém como que você usa como referência nesse
que
jogo,
eu uso como referência, cara, não. Não, eu tenho uns caras que eu gosto muito de ver lutar fazendo guarda. Um deles é o Gutenberg. É um cara que, porra, eu gosto de ver lutar e que eu tento fazer algumas coisas que ele faz ali. Eu não tenho a saúde nem o tamanho dele, mas tento fazer ali algumas coisas que ele faz, tem uns ataques de braço que eu gosto muito de fazer. Mais laçada, cara. A galera que me vem na cabeça agora de guarda laçada é uma galera meio que amarra no laço, entendeu? É uma galera que amarra muito no laço. Eu não sou muito fã de muito jogo de laço que tem por aí hoje em dia, entendeu? Porra, o Barral, cara, Rômulo Barral. Porra, a guarda dele é tanto laço quanto Spider. Eu sempre fiz Spider também. Apesar dele ser mais novo que eu, muita coisa do que eu vi ele fazer, eu passei a fazer. Muita tombada de raspagem tombando assim de Spider, né? Eu gostava muito de fazer, gosto muito de fazer. E vi ele fazendo, tomei dele, treinei com ele, tomei dele. Entendeu? Então, porra, o Rominho é um cara que também sempre olhei assim e me impressionava. O Braulio. Braulio tem uma guarda esquisitíssima ali também, boa. Fazia um laço muito boa também. Mas de hoje em dia, não, cara. Acho que só o Gutenberg mesmo é o cara que eu olho mais e falo, porra, cara, quero aprender a fazer isso aí.
O que procurar, Augusto Lucas? O que procurar em uma boa academia focada em competição?
Campeões.
Para treinar, para treino.
Se você está procurando uma academia de competição boa, ela deve ter campeões, né? Senão ela não é uma academia tão boa assim. Ela deve ter campeões, entendeu? Então, olhar ali, você quer gui, você quer no gui, você quer o quê? Entendeu? Procurar os frutos. Ó. Você quer conhecer a árvore, você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então você tem que olhar os frutos. Você só conhece a árvore pelos frutos.
Slaud BJJ. Por que a galera do kimono tira o kimono e se testa no sem kimono, mas o inverso não acontece?
Porque kimono é muito mais difícil que no-gi. A galera do no-gi, que só treina no-gi exclusivamente, não tem chance, ou muito pouca chance, no campeonato de kimono. A galera do kimono que vai pro no-gi tem bastante chance no no-gi, porque o no-gi é uma modalidade, é uma maneira, é um jiu-jitsu muito mais simples, muito mais, com muito menos recurso técnico do que o kimono. Ah, não, você tem milhões de raspagens, no kimono tem 150 vezes mais. Quantos estrangulamentos de kimono, sem kimono você conhece? Ah, porra, tem triângulo de braço, anaconda, mata-leão, guilhotina com braço, sem braço, tal, isso, aquilo. E de kimono? Porra. Só de gola tem os 150, entendeu? Então, pô, coisa que nem tem no no-gi, que não tem gola. Então, daí você vê, entendeu? Você tem uma gama muito maior de técnicas do kimono do que no no-gi. O kimono é muito mais difícil de aprender, muito mais complexo, muito mais difícil de evoluir e muito mais difícil de ser campeão. No no-gi você tem faixa azul que começou 2-3 anos atrás ganhando o campeonato de no-gi aí, ganhando luta casada, fazendo dinheiro, e no kimono isso não acontece.
Deixa eu ver. Matheus fala, Brete, qual foi tua maior alegria no jiu-jitsu e qual foi a tua maior decepção?
Decepção não tive nenhuma, cara. Assim, decepção. Só se foi comigo mesmo.
Não ter lutado a DCC.
Isso não é decepção, né? Isso não é decepção. Isso aí foi...
Mas era uma coisa que você falou que era uma coisa que tinha muita vontade.
Tinha muita,
né,
vontade, mas não fiquei decepcionado de não ter lutado. Acho que a palavra... Entendi. A coisa que eu mais queria ter feito...
É uma palavra pesada, né?
Decepção é assim, é como se eu tivesse sido passado pra trás, entendeu? Não vejo dessa forma. Mas é uma das coisas que eu mais... gostaria de ter feito era ter participado de uma DCC, sem dúvida nenhuma. Eu fui a tantos e não participei de nenhum. Mas eu fiz escolhas na minha vida, né? Que eu não podia... Era uma coisa ou outra, entendeu? Exato. Então, eu tive que parar de competir por um bom tempo para poder chegar onde eu cheguei na minha vida secular aí, e profissional. E minha maior alegria, cara... A maior alegria é vitória, né, cara? Eu tive algumas vitórias que me deram muita alegria. Porra, eu quando ganhei...
Essas medalhas aí atrás, ó. Aponta aí uma.
Deixa eu ver aqui. Eu não tô nem vendo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eita, caralho.
Consegue ver? Consigo, ih, fudiu o teu esquema aí, né? Desculpa.
Deixa eu só virar aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui. Europeu 2023, ano passado.
Aham. Uh-huh.
Pan-Americano 2021, Mundial Master 2020, Mundial No-Gi 2019, Mundial Master 2019 de kimono. Essa foi peso absoluto, tenho duas, só que só botei uma aqui. Pan 2018, peso absoluto, também tenho duas, mas só botei uma aqui.
Chegou, eu vou ter que virar
para o outro lado. Lá atrás, aqui. Mundial Master 2017.
Vai cair da cadeira, vai me xingar pra caralho.
Mundial Master 2017 foi absoluto, que peso eu perdi a final. E tá. Mundial Master 2016. Esse Mundial Master 2016 foi especial, porque foi o primeiro Mundial Master que eu ganhei.
Que massa.
Foi Master 2. E eu tinha vindo de uma derrota escrota pra cacete em 2015. E eu falei, não, meu irmão. Foi o primeiro que eu lutei pela Fight Sport lá com o Cyborg. E meu filho foi assistir. E eu fui campeão, legal. Porra, vendo com meu filho lá assistindo. Então foi, teve um gostinho especial. Legal, essa primeira ali, desse legal, que tá desse caramba. Lado aqui. Mas tem mais uma porrada de medalha guardada lá, que aqui só cabiam essas aí. Então eu não podia botar um monte mais.
Lucas Mendes, se a final do absoluto do Pan for Eric versus Berg, quem leva?
Cara, essa vai ser a final mesmo. Acho que vai ser a final. Mas pro Berg levar, ele vai ter que lutar fora da caixinha. Pro Berg levar, ele vai ter que sair quebrando pegada e não deixar o Eric Muniz estabelecer guarda e fazer a guardinha que ele quer ali, não. Laçada dupla, botar pé na lapela. Ele não vai poder deixar fazer isso, não. Ele vai ter que sair quebrando, vai ter que ser 10 minutos de porrada sem deixar o Eric estabelecer pegada de guarda. Mais uma vez, no papel tá mais pro Eric, porque o Eric tem essa ele tem essa tranquilidade de ganhar campeonato, de ganhar ali por uma vantagem, dois pontinhos. O Gutenberg já é diferente. O Gutenberg vai para dentro, quer sair na porrada, ganhando ou perdendo, ele tá brigando. Eu acho que, assim, a possibilidade do ponto, da vantagem e tal, tá mais pro lado do Eric. O Gutenberg, para ganhar essa luta, ele vai ter que querer muito, vai ter que querer demais. Vai ter que querer demais, sair quebrando pegada para poder tirar o controle. O Eric luta muito bem quando tem o controle, quando tem as rédeas, literalmente as rédeas. Quando ele tem a lapela na mão, quando ele tem a laço estabelecida, pegada de boca de calça, essa coisa toda. Quebrando isso aí tudo, fica meio que... Aí o Gutenberg entra com aquele vigor, com aquela pressão, aquela força dele de 1.000 cavalos, aí já viu, né?
Tá. Tem um monte de gente perguntando do Mick e do Tainan. Como não vai rolar nada no Pan, vamos pular essa pergunta. A gente faz a semana que vem, depois do resultado do Pan. Do Mundial, se o Mika vai subir pra não lutar, se esfriou, se não esfriou. A gente fala disso semana que vem, porque não tem nem sentido ficar falando disso agora.
Pergunta alguma coisa sobre aí, mas
não,
fala
é que a pergunta era se o Mika vai subir de peso pra não lutar com o Tainan, se esfriou a luta entre o Mika e o Tainan. Pro Mundial. Não,
olha só.
Mas, caralho,
olha
mas só. Quando que é o Mundial? O Mundial nem é agora, pô.
Não, olha só. O que acontece é o seguinte. A luta já foi mais quente? Já foi mais quente. Ela já foi mais quente. Ela já teve o seu momento máximo. Uhum. E passou. E aí a luta que ficou a bola da vez ficou o Mika contra o Jansen, porque o Jansen ganhou o Mundial ano passado. Mas aí o Jansen ajudou bastante em sumindo do mapa por 6 meses depois que ganhou o Mundial. Uhum. Ficou bem distante, aí ninguém viu mais nada, ninguém sabia de mais nada. Então, meio que agora tá tudo meio que igual. É claro que Mika e Tainan nunca vai perder o interesse. Nunca vai. Vai Sim. sempre atrair multidão, vai sempre ser uma luta que todo mundo vai querer ver, por óbvios motivos, não a rivalidade, mas a técnica, tudo isso que a gente quer ver, né? O confere. Tem que parar só de encebar. Eu acho que já que não rolou, ninguém ganhou dinheiro com essa porra até hoje, então deixa essa coisa acontecer no Mundial. Eu acho que o Mundial tem tudo para ser o palco dessa luta e de outras lutas. Aí entra o Jansen na categoria, uhum. aí entra o Tairo Otolo na categoria, aí vira aquele balaio de gato doido que a gente gosta de ver mesmo. E pronto, já que todo mundo muito ganancioso, com muita vontade de ganhar muito dinheiro, vão fazer de graça, aí a gente vai ficar feliz da vida para ver. Entendeu?
Verdade. Boa.
E pronto.
Bom,
É isso, vamos deixar um pouco de assunto pra gente gravar umas paradas aqui nessa semana, enquanto você vier pra cá.
Tá.
E aí a Hora do Jiu-Jitsu volta semana que vem, terça-feira. É, fica de olho que a gente vai confirmar o horário. Normalmente é lá pelas, sei lá, 4 da tarde do Brasil, alguma coisa assim, que é o horário que a gente grava aqui, né, Vitor? 3 horas?
É, por aí, por aí.
Então fiquem ligados, mais ou menos, que vai estar ao vivo no YouTube toda semana agora. E o podcast vai pro ar amanhã normal, YouTube, Spotify, e não muda nada, só isso aí.
Maravilha, show de bola, Rafa.
Vamos nessa?
Vamos nessa, irmão. Show de bola. Bom, tá bom. Demais aí.
Aproveita aí, vivaço. A gente se vê.
Quero saber
mais
como é que foi isso aí depois.
Irado.
Quero ver como é que foi esse ouvivaço aí depois. Pô, me dá as estatísticas aí.
Vou mandar pra você.
Tá falado então, Rafa.